Olá, boa tarde. O Governo Regional anunciou hoje que dentro de um mês vai apresentar um plano de poupanças com um conjunto de medidas que permitirá já no orçamento de 2026 uma poupança superior a 30 milhões de euros.
Falamos de medidas como, por exemplo, redução de 20% em despesas de gabinetes e consultorias, redução de 20% nas deslocações e estadas, estudos e pareceres, seminários e exposições. Este plano inclui ainda medidas para rentabilização efetiva que temos vindo a preparar para rentabilização efetiva do património regional, com um impacto já em 2026 de mais de 2 milhões de euros.
Duarte Freitas, Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, que falava esta manhã no regresso dos trabalhos parlamentares na cidade da Horta. O governante intervinha a propósito do debate de urgência proposto pelo Chega sobre redução e reforma da despesa pública. Na sua intervenção, Duarte Freitas sublinhou várias vezes que a economia açoriana está a crescer e está robusta como nunca.
A economia dos Açores está bem, forte e recomenda-se. Permitam-me partilhar alguns dados concretos que ilustram esta realidade. A cobrança da receita fiscal entre 2019 e 2024 teve aumentos expressivos. O IRS aumentou cerca de 24%, o IRC mais de 55%, o IVA cerca de 22%. Ou seja, mesmo com a redução de impostos, a receita cresceu significativamente. O indicador da atividade económica cresce há 50 meses consecutivos e o do consumo privado há 52 meses consecutivos. Em 2019 tínhamos uma taxa de desemprego de 7,8%. Em 2024 baixámos para 5,6%. E no segundo trimestre de 2025 atingimos o mínimo histórico de 3,9%, a taxa mais baixa de desemprego desde 2007. A economia dos Açores está, por isso, robusta como nunca.
O secretário regional fez referência ainda a outros indicadores, como o turismo, o comércio externo e o PIB, considerando que a economia dos Açores está a gerar riqueza, rendimento e consumo. Depois de reconhecer que não está tudo bem, assumiu que muito há ainda a fazer.
A situação atual é paradoxal. Temos uma economia forte, como nunca, com indicadores históricos, mas também um enorme desafio de sustentabilidade orçamental. E é precisamente agora que devemos agir, porque o pior erro seria esperar pela estagnação ou pela crise para corrigir desequilíbrios.
Os trabalhos da Assembleia Legislativa, que recomeçaram hoje após as férias de verão, serão ainda marcados por outro debate de urgência proposto pela bancada do PS. Está relacionado com atraso nos pagamentos dos apoios do Governo ao setor agrícola. Os socialistas açorianos falam de um permanente incumprimento das promessas do Executivo nesta área, desde os prémios ao abate, à compra de sementes e de programas que nunca chegaram a avançar. O grupo parlamentar do PS diz ainda que o Governo da República está também em dívida para com a região. É mais de 22 milhões de euros relativos a apoios extraordinários para o setor agrícola devido à guerra na Ucrânia que nunca foram pagos. Esta sessão legislativa inclui ainda a discussão de propostas relacionadas com o Estatuto da Carreira Docente, com acesso à interrupção voluntária da gravidez, transporte de táxi e também com a medicina desportiva, entre outros.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A direção da Casa do Povo de Rabo de Peixe despediu 4 funcionárias acusadas de maus tratos a crianças no Centro de Apoio à Criança, foi hoje revelado. As funcionárias receberam nota de culpa em julho e foram despedidas no mês seguinte por justa causa, tendo estas recorrido da decisão para o Tribunal Judicial de Ponta Delgada, informou o jornal açoriano Oriental. A 30 de maio, neste jornal revelara que a Casa do Povo, no Conselho da Ribeira Grande, tinha apresentado uma queixa-crime contra 4 funcionárias por alegados maus tratos contra as crianças que cuidavam, com idades entre os 1 e os 3 anos. A 12 de julho, a Segurança Social disse que ia enviar na semana seguinte para o Ministério Público o relatório da inspeção à creche de Rabo de Peixe, onde as 4 funcionárias estavam a ser investigadas por alegados maus tratos a crianças, disse à Lusa, na altura, o presidente do Instituto da Segurança Social dos Açores, Eduardo Nicolau. Os pais e a comunidade de Rabo de Peixe promoveram, entretanto, uma petição em julho que recolheu 2.661 assinaturas dirigida ao Presidente do Governo Regional, à Direção da Casa do Povo de Rabo de Peixe e à Junta de Freguesia Local, que pedia a suspensão imediata das 4 funcionárias visadas na queixa-crime enquanto decorresse o processo e a investigação a cargo do Ministério Público. No documento, era considerado inaceitável que, face a uma acusação tão grave e apresentada pela própria entidade empregadora, as funcionárias permaneçam no exercício das suas funções ou em contato com os menores. O Governo dos Açores esclareceu que nas creches da região estão 278 crianças em lista de espera para admissão, o que representa uma redução de 60% face ao dia 30 de junho. Segundo fonte do Executivo açoriano, o número de crianças em lista de espera para a valência de creche representa uma redução de 444 crianças. O esclarecimento do Executivo surgiu após a CGTP ter considerado que a falta de vagas em creches, que diz afetar 400 crianças, e as limitações de horários comprometem o desenvolvimento e prejudicam os pais. A estrutura regional da Central Sindical referiu que é publicamente conhecida a gritante falta de vagas em creches, situação que afeta cerca de 400 crianças que ficam sem uma resposta educativa essencial ao seu desenvolvimento social e cognitivo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A decisão sobre o uso de telemóveis nas escolas dos Açores está a criar cenários distintos e opiniões contrárias. O Governo Regional optou por dar autonomia aos estabelecimentos de ensino para definirem as medidas que considerarem mais adequadas. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Na Escola Secundária Domingos Rebelo, em Ponta Delgada, já foram aplicadas restrições. À Atlântida, o vice-presidente do Conselho Executivo, Hugo Cardoso, explica que os smartphones estão proibidos na cantina e dentro das salas de aula, exceto em situações pedagógicas autorizadas pelos professores. A escola promove ainda palestras sobre as boas práticas digitais e segurança cibernética, incentivando os alunos a retomar o diálogo presencial.
Nós, durante o ano letivo, costumamos, nas disciplinas de cidadania, em alguns colóquios que fazemos, em TIC, por exemplo, em informática, também tentar que os nossos alunos tenham a consciencialização do uso do telemóvel e das tecnologias. Damos sempre palestras sobre cyberbullying, sobre o uso racional das tecnologias, mesmo por causa dos manuais digitais. Eles têm que perceber que, apesar de termos manuais digitais, temos que ter uma vida social, eles têm que falar com os outros, têm que brincar. Na escola nós também criamos os chamados AEDIAS, que é desporto nas horas de almoço, depois temos desporto para eles praticarem.
Já na Escola Secundária Roberto Ivens, a política é mais restritiva. A Presidente do Conselho Executivo, Adelaide Gomes, garante que desde o ano passado os telemóveis só podem ser usados no átrio principal, com supervisão de funcionários ou em contexto pedagógico sob orientação dos professores. Em todos os outros espaços, o uso é proibido.
A decisão tomada o ano passado tinha sido uma decisão consciente e consistente. Tendo feito o balanço, foi positivo a todos os níveis e achamos que era uma medida para manter. Vemos as vantagens de circular na escola e vermos as crianças a brincar de outra forma, a conviver, a conversar, a recuperar muitas vezes jogos tradicionais ou jogos que eram utilizados mais antes da existência do telemóvel e a ter brincadeiras mais saudáveis e sobretudo a conviver e a conversar e a estar fisicamente com os outros e não apenas de forma virtual.
Por sua vez, apesar da autonomia dada pelo Governo Regional às escolas, a Federação das Associações de Pais nos Açores, a FAPA, critica a ausência de orientação do Executivo. O dirigente, Pedro Tavares, considera que a tutela está a demitir-se do seu papel congregador.
A escola poderia, a senhora secretária, ter emitido a sua orientação no sentido de dar as ferramentas a quem quisesse implementar esta regulação o poder fazer. É do nosso conhecimento que algumas escolas, por exemplo, têm devolvido à senhora secretária algumas questões que ainda não estão respondidas, nomeadamente ao enquadramento jurídico da medida, às formas de o fazer, à habilitação legal desta proibição. E na falta de resposta regional, as escolas estão a fazer o quê? A regular-se por aquilo que está implementado a nível nacional. O próprio estudo feito pela Direção-Geral do Desporto, titulado Despertar, que evidencia necessidades de estimulações motoras para os meninos e aprofundamento das atividades de ocupação de tempos livres e desportivas. Tem também implementado os planos de combate ao bullying e cyberbullying de uma forma transversal à maioria das escolas da região. E tem esta evidência já nacional, demonstrada pelo Ministério de Educação, que de facto nos dá aqui argumentos bastante fortes para, no mínimo, fazer uma recomendação.
Pedro Tavares defende ainda que a Secretária Regional de Educação, Sofia Ribeiro, que também preside ao Conselho Coordenador do Sistema Educativo Regional, devia assumir maior proximidade com os estabelecimentos, acompanhando a aplicação das medidas e avaliando os seus impactos para, no futuro, se poder definir regras comuns a toda a região.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Força Aérea Portuguesa prevê ter 6 tripulações na esquadra responsável pela busca e salvamento nos Açores, criada em 2023, revelou o comandante da Zona Aérea dos Açores.
O nosso nível de ambição é ter, no mínimo, 6 tripulações da EH-101 no arquipélago. Estamos a caminho de ter... mais, não é? Como sabe, os recursos humanos são sempre um desafio para qualquer instituição e para a Força Aérea também. Ou seja, são recursos humanos altamente qualificados, desde os pilotos aos operadores de guincho, aos recuperadores salvadores. A formação de todo esse acervo humano é uma formação que leva anos, em alguns casos.
Comandante da Zona Aérea dos Açores, Major-General António Moldão, em declarações à agência Lusa. No dia em que arrancou o exercício avançado de busca e salvamento Azarex, no arquipélago, António Moldão destacou a importância da base aérea número 4 na Ilha Terceira, nesta área. A esquadra 752 Fênix foi criada há 2 anos e ainda tem algumas limitações no número de operacionais.
A esquadra de busca e salvamento 752 é uma esquadra que foi criada há cerca de 2 anos atrás e como todas as unidades, ela vai ter que crescer, as coisas não acontecem no éter e portanto estamos nós, Força Aérea, profundamente cientes da relevância desta unidade aérea operacional e estamos a fazer tudo o possível para que o crescimento da Esquadra 752 se consolide e ele está no bom caminho.
O comandante da Zona Aérea dos Açores admitiu que os recursos humanos são um desafio da Força Aérea que não consegue evitar muitas vezes a fuga para a aviação civil. Além disso, a formação de um piloto comandante para os Merlin só pode demorar cerca de 10 anos. Um sismo de magnitude de 2.7 na escala de Richter foi sentido a sul-sudoeste de Altares, na Ilha Terceira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O abalo foi registado pelas 3:30 da manhã nas estações da rede sísmica do arquipélago dos Açores, com epicentro a cerca de 6 quilómetros a sul-sudoeste dos Altares. Este sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima 3-4 na escala de Mercalli modificada, na freguesia de São Bartolomeu de Regatos. Foi também sentido, mas com menor intensidade, na freguesia de Ribeirinha. De acordo com a Civisa, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, este abalo insere-se na crise sismovolcânica em curso na Ilha Terceira desde junho de 2022.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, apenas 2 equipas açorianas permanecem na Taça de Portugal, a prova rainha do futebol português. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Este fim de semana contou com mais três partidas da primeira eliminatória da Taça de Portugal, onde estiveram envolvidas equipas açorianas. As três equipas tiveram o mesmo destino, foram eliminadas nesta primeira eliminatória. Na Ilha de São Jorge, o Ursulinense, que este ano regressa ao Campeonato de Futebol dos Açores, a jogar no campo de velas, perdeu frente ao Atlético da Malveira por 6-0. Atlético da Malveira, que compete no Campeonato de Portugal. O Rabo de Peixe viajou até ao continente, mais concretamente ao campo do Sacavenense, equipa que milita na Associação de Futebol de Lisboa. A equipa de São Miguel foi derrotada por 7-0. Na Ilha do Pico, o Lagense local, que também vai participar no Campeonato de Futebol dos Açores, recebeu a equipa da Liga 3 Lusitano de Évora, com a vitória a pender para os alentejanos por 7-1, sendo que o encontro ao intervalo encontrava-se empatado a uma bola. No final desta partida, Joel Castro falou numa boa primeira parte, mas que o mais forte acabou por dominar.
O resultado foi dilatado, mas nos primeiros 45 minutos a lição estava bem estudada e tiveram muitas dificuldades em nos surpreender, em entrar em zonas de perigo, mas claro, o jogo é 90 minutos, as armas são desiguais, mas ficou aqui uma demonstração daquilo que esta equipa pode fazer no que vem daqui para a frente, e acho que é nisso que temos que nos concentrar. Nós queremos fazer festa, ainda sonhámos que podia acontecer, mas este capítulo fecha-se e agora temos que concentrar naquilo que vem a seguir.
Joel Castro, treinador da equipa do Lagense do Pico. Para o próximo domingo, dia 14 de setembro, na Ilha do Faial, a equipa do Faial Sport, a jogar igualmente para esta primeira eliminatória, recebe o Olivais e Moscavito. Poradas para a segunda eliminatória estão as equipas do Angrense e do Operário, que ficaram isentas na ronda inaugural.
O desporto a terminar assim mais uma edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.